2 Reis, capítulo 18, nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Todos já acharam? Então eu lerei na minha Bíblia e você acompanha na sua Bíblia. Diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhes queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou-se de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós nos entregamos nas tuas mãos e queremos ser simplesmente um instrumento vivo nas tuas mãos para que o Senhor possa falar aos corações de cada um que aqui chegou. Nós não sabemos como cada um chegou, mas tu sabe das necessidades de cada um que aqui está. E que a partir deste instante, quando estiver sendo ministrada a sua palavra, que o teu Santo Espírito esteja quebrantando os corações para que possamos absorver com clareza aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Permita, ó Deus, que a tua palavra fique gravada nos corações e que possamos colocar em prática a cada instante, eu peço. No nome de Jesus. Amém. O título da mensagem hoje é O Sucesso do Rei Ezequias. Quem é que não quer ter sucesso? Só se a pessoa não tiver cérebro. Quando eu falo sucesso, não é cantando ou sendo ator. Em todas as áreas da sua vida. Sucesso profissionalmente. Você monta uma empresa ou você está estudando para algo. Sucesso familiar na sua família. Sucesso conjugalmente, porque tem muita gente que é verdadeiro derrotado na vida conjugal. Não consegue viver bem com esposa e esposa. É uma briga lascada. E anseia tanto por uma vida feliz, uma vida de sucesso absoluto. Sucesso espiritualmente. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus. É uma luta para poder pegar a Bíblia, ler para orar. Vai orar, parece que não passa de 2 segundos, já falou tudo que tinha que falar. Senhor nosso Deus, como Jesus, amém. É uma oração sem pé, sem cabeça. Deus nem entendeu o que você quer falar. Tem pessoas que têm dificuldade, têm uma vida sem sucesso, uma vida de derrota, uma vida de dificuldades. Até tem uma vida espiritual, mas capenga. Até tem uma vida conjugal, mas capenga. É uma vida de aparência. Tem muita gente que é crente dentro da igreja. Sai fora da igreja. São pessoas que não, de crente não tem nada. Tem pessoas que têm um casamento feliz dentro da igreja. Mas quando chega em casa, parece que nem é casado. Parece inimigos verdadeiros. Então, irmãos, chega de viver de aparência. Temos que ser autênticos e verdadeiros. Precisamos ter sucesso na nossa vida. Deus nos criou para termos sucesso em todas as áreas. Financeiramente também. Deus não nos criou para viver na miséria, não. Para mendigar o pão. Pelo contrário, Davi falou assim: fui moço, hoje sou velho, e jamais vi um justo mendigar o pão. Porque a Bíblia fala que aqueles que o temem e o obedecem está reservado toda a riqueza da terra. Irmãos, a riqueza da terra é para nós. Mas por que a gente não toma posse dessa riqueza? Alguma coisa está errada. Se alguém doar um terreno para você, É um trâmite meio complicado. Eu nunca tinha comprado terreno na minha vida. Aí fomos comprar o terreno da igreja, e eu, como representante da igreja, o presidente, precisei fazer a... Como é que fala? Negócio de escritura. E é tanta taxa. Taxa disso, taxa daquilo, não sei o quê, parari, parará. E tem que assinar, e aí lê lá no cartório, e o cartório fala, e aí assina, e tem que esperar mais não sei o quê, para ir para o outro cartório, para... É, tem um papelzinho quadradinho assim, eu esqueci como é que eu chamo aquele negócio. Como é que é? Também, tem isso também, mas o que eu estou falando é no outro cartorinho, aquele papelzinho que fala que foi de fulano, e agora é de fulano. Você sabe como é que é o negócio, né? Então, aí é tanta coisa, irmão, é uma dor de cabeça. Entendeu? A bênção está liberada, a sua parte você tem que fazer. O terreno já foi doado, agora você tem que ir lá no cartório, pagar a taxa, tirar isso, preencher o papel, esperar a volta no dia seguinte, não tem ninguém, volta no outro dia, dor de cabeça. Não, não é dor de cabeça, não. É a bênção que você recebeu. Irmãos, a bênção está liberada sobre nós. Faça a sua parte. Mas como fazer? É por isso que Deus te trouxe hoje aqui, para você aprender. Amém? Por isso. Ezequias foi um rei de Judá, que teve uma vida exemplar. E ele foi bem sucedido em tudo que ele fez. Tudo que ele fez, deu certo. Mas como assim? A gente às vezes não sabe o que fazer. É verdade, né? Ai, meu Deus, preciso fazer um negócio que eu não sei o que fazer. O maior problema nosso é a dúvida, irmão. Nós temos que ter a certeza. Nós não podemos ficar, como é que fala? Sem tomar decisão. Mas nós temos que tomar a decisão correta. E eu quero falar sobre Ezequias. Nós já lemos o texto que fala sobre Deus estabelecendo Ezequias como rei. Ezequias começou a reinar Judá, ainda jovem, 25 anos. Deus não quer que você... Não quer esperar você ser velho para te abençoar. Deus quer te abençoar hoje. Amém? Hoje é o dia. Ele fez um excelente reinado. A Bíblia fala que nunca houve um rei antes, nem depois que reinou com tanta eficácia quanto ele. As atitudes dele foram certeiras, irmãos. E nós temos que acertar também, porque nós temos pregado aqui que toda vez que você erra, você paga um preço, você sofre a consequência. Toda vez que você acerta, você recebe a recompensa. Amém? Primeira coisa, ele era Iacás. Iacás, o pai dele, o berço de onde ele veio, foi o pior rei que Israel teve. Foi o pior. Então não dá desculpa falar assim, ah, isso é de família, eu sou assim porque meu pai é assim. Né? Certa ocasião eu estava conversando com um jovem aqui, que estava passando por uns problemas, falou assim, sabe por que eu tenho esses problemas? Porque meu pai é assim. Não, isso não é desculpa. Você é você, seu pai é seu pai. Amém? Não fique olhando para o seu pai querendo jogar a culpa dele, não. Porque a Bíblia fala que cada um vai ter que responder por si mesmo. Acás foi o 12º rei de Judá, o pai de Ezequias. Reinou só 16 anos, diz a Bíblia. Foi um péssimo rei. Por quê? Porque ele promoveu e incentivou o povo de Deus à idolatria. Começou a fazer imagens, escultura, tudo quanto é jeito. Estimulou o povo de Deus a ser idólatra. Outra coisa que o rei Acás fez. Fechou as portas do templo, para que as pessoas não adorassem a Deus. E o mais difícil, o mais terrível, naquela época existiam deuses que eles sacrificavam filhos, os bebezinhos. Moloque era um deles. Deuses de estátuas de bronze, e essas imagens ficavam com os braços assim, tipo dois ganchos, e eles faziam fogueira no pé da estátua, até que a estátua ficava completamente vermelha. E eles pegavam seus bebezinhos e colocavam nos braços da estátua, dizendo, estou dando o meu melhor para Deus.
Acaz, o pai de Ezequias, chegou a fazer isso. Oferecer filhos. Um rei estabelecido por Deus para guiar o seu povo levou o povo de Deus a uma situação terrível. Terrível. Agora, sucede o trono Ezequias, no lugar do pai. A humanidade já toda, a humanidade não, a nação de Judá toda com maus costumes. Já vinha de um rei que fazia as coisas todas erradas. E Ezequias assume o trono. Você pode assumir uma casa que está com problemas, mas não justifica você querer ficar nos problemas. Talvez você nasceu num lar totalmente complicado. Não justifica você ter a tua vida complicada. Amém? Porque a salvação e a bênção de Deus é pessoal. É para você, é para cada um de nós. Depende da tua conduta. Quando Ezequias assumiu o reinado, a primeira coisa que Ezequias teve foi a postura de alguém que teme a Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a temer a Deus. Deus tem que ser o nosso guia. Eu quero dizer uma coisa, se você andar nos caminhos de Deus, o que te espera é a glória eterna, é o céu. E não só isso, é uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida maravilhosa aqui nesta terra. Mas isso só é possível com Deus. Sem Deus, é uma desgraça, é só tragédia, é só encrenca, é só problema. E quando Ezequias assumiu, a primeira coisa que ele fez, ele foi limpar a cidade. Diz o versículo 4 do capítulo 18 que acabamos de ler. Primeira coisa que ele fez foi remover todos os altares idólatras e quebrou todas as colunas e todas as imagens e postes que o povo tinha como sagrado. A serpente de bronze que Moisés tinha feito lá no deserto ainda era idolatrada pelo povo. Diz que ele despedaçou tudo. Irmãos, tudo que realmente não agrada a Deus, nós temos que limpar. Nós temos que exterminar da nossa vida, se é algo que é abominação para Deus. Deuteronômio 7, 25, 26, diz que a idolatria é uma abominação a Deus, é detestável. Deus detesta, odeia isso. Se nós sabemos que é uma coisa que não agrada a Deus, nós não podemos ter na nossa vida, nós não podemos ter no nosso lar. Amém? Nós não podemos ter na nossa conduta. Você tem que ter uma postura. Ou você ama Deus ou você não ama. É o que eu falei na mensagem ontem aqui. Você fala que é cristão, mas não faz nada que Cristo manda através da sua palavra. Que tipo de cristão você é? Nós temos que ter uma postura, irmãos. Porque Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele prometeu. Em todas as dificuldades, nós somos mais que vencedores. E Ele tem uma vida de sucesso preparada para você. Mas você tem que ter uma postura. Você tem que ter coragem de agir na tua própria vida. Tem muitas coisas dentro da tua própria vida que você tem que limpar. Muitos maus hábitos, palavras torpes, vícios, pensamentos maus, invejas, ciúmes, dificuldade de perdão, raiz de amargura. Tem gente que tem raiva e não consegue perdoar. É assim, né? Não, mas se você soubesse o que ele me fez, ele prestou um cheque e não pagou. Quem mandou prestar? Quem mandou prestar? A Bíblia fala que quem tem para prestar, dá logo, porque emprestou é arrumar confusão. Não, nós temos que aprender a perdoar. Libera. Irmão, nós temos que limpar a nossa vida. Nós temos que tirar todas as coisas detestáveis de dentro de nós e limpar. Senão você não vai ter sucesso. Você não pode conseguir algo com Deus, sendo que você está trazendo junto com você muitas coisas que desagradam a Deus. E no reinado de Ezequias, ele sabia que toda aquela idolatria e imagem de escultura espalhada pela cidade inteira era abominação a Deus. Ele pegou e falou, quebra tudo isso aí. Mas o povo vai ficar chateado, não interessa. Mas não vão gostar, não interessa. Mas seus parentes vão gostar, não interessa. A mim importa agradar a Deus e não aos homens. Então vamos limpar. Vamos tirar tudo que é sujeira, tudo que é imundícia, tudo que a gente sabe que Deus abomina, eu não quero na minha vida. Amém? Foi a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o reinado. Por isso que o reinado dele foi um reinado de sucesso, irmãos.
Segunda coisa, diz no versículo 5, e Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém entre ele, como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Irmãos, ele tinha confiança em Deus. Ele tinha confiança. E a Bíblia diz que nunca houve um rei como ele, nem antes e nem depois. Porque ele confiava. Você confia em Deus? Será que realmente nós confiamos? Irmãos, muitas vezes nós deixamos de tomar determinadas atitudes na nossa vida porque a gente não confia. Essa é que é a verdade.
Todos puderam ser contra ele, mas ele confiava em Deus. Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu vou tomar essa atitude na minha vida, eu vou tomar essa atitude na minha casa, eu vou tomar essa atitude no meu relacionamento com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos, no meu trabalho, onde quer que seja, e Deus está comigo. Amém? Nós temos que aprender a confiar em Deus, irmãos. Se você sabe que é algo que Deus realmente aprova, não tenha dúvidas. Entre de cabeça. Se você tem um respaldo e aprovação da palavra de Deus, não tem nem que ter dúvida. Temos que acreditar, irmãos. Temos que acreditar. Olha, eu preguei recentemente aqui que fé sem obras é morta. Como é que a gente prova que a gente acredita, que a gente tem fé? A prova da fé é pelas obras, porque fé sem obras é morta. Você quer ver como eu acredito? Você não precisa falar que você tem fé. É pelas suas obras, é pela sua atitude, é por aquilo que você faz que você vai demonstrar a sua fé. E Ezequias demonstrou que confiava em Deus, porque ele falou assim, não precisa apoio de ninguém não, eu preciso da proteção de Deus. Se Deus está comigo, meu amigo, o negócio vai dar certo no final. Como deu. Como ele teve sucesso no seu reinado.
Versículo 6, a primeira parte, fala assim. E ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Irmãos, firmeza, determinação. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Onde quer que eu for, Deus vai comigo. Nós temos que ter essa postura, irmãos. Nós temos que, primeiro, ter determinação, segundo, ter fé, e terceiro, ser firme. O que é ter firmeza? Quando você está com Deus, irmãos, eu acabei de mencionar aqui, numa das minhas orações, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando você está com Deus, não quer dizer que não vêm os ventos, não vêm as tempestades, os temporais, vêm. Mas nós ficamos inabaláveis. Quando você está com Deus, ninguém te derruba. Quando você está com Deus, ninguém puxa o teu tapete. Quando você está com Deus, pode vir uma avalanche. Você permanece. A avalanche passa e você está em pé naquele lugar lá. Porque Deus nos sustenta, irmãos. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da dificuldade, Deus nos sustenta. Amém, irmãos? E Ezequias sabia quem era o seu Deus. Por isso, ele se firmou em Deus. E a sua firmeza foi demonstrada através das suas atitudes. E continuando o versículo 6, diz assim, e ele obedeceu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Irmãos, obediência é um fator essencial para a sua vitória. Obedecer a Deus. Hoje em dia as pessoas não gostam muito de obedecer a Deus. Tem mensagens que eles falam, não, isso é impossível. Irmãos, tudo é possível para o que crê. Como é difícil para você, que nem eu, numa das brincadeiras antes do culto aqui, eu falei, antes de começar a mensagem, eu falei assim, chega um feio e fala, eu sou bonito, você tem que falar a verdade, né? Entendeu? Jesus fala que tem que amar o inimigo. Ele começou o sermão da montanha com as bem-aventuranças, dizendo assim, bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguindo, difamarem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e regozijai-vos. Como é que vai alegrar? O sujeito está caluniando, está difamando, está falando mal de mim. Irmãos, mas a minha reação é de ficar com a raiva do sujeito. É verdade ou não é? A minha reação é ficar com raiva.
humana, a minha natureza humana. Mas, irmão, se você tem Deus, você vai se alegrar. E você já vai liberar logo o perdão. E você não vai nem ligar. Mas isso é impossível, não.
Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado, vocês conhecem a história, está lá em Atos. Por pregar o evangelho, apedrejaram-no. E colocaram ele num canto e começaram a atacar pedra até a morte. Quando alguém lança uma pedra, não precisa ser nem em você, no seu carro, o que você faz? Hã? Diga aí, irmãos. Você está passando, um menininho pega uma pedra e faz assim, ei, parabéns. Você consegue falar glória a Deus? Hã? Consegue? Estevão estava lá. E de repente a primeira pedra, irmão, talvez tenha acertado na boca dele. E os lábios dele já tenham sido moídos pela primeira pedrada. Talvez a segunda pedrada tenha acertado no olho dele e tinha vazado o olho dele. E quando as pedras começaram a vir sobre ele, irmãos, sabe qual foi a declaração dele? Senhor, não impute a estes esse pecado. Liberou perdão. Essa tem que ser a nossa conduta, irmãos. Aí, é o que está escrito aqui na Bíblia. Amar quem te ama, que virtude há? Você tem que amar o inimigo. Mas é muito difícil. O que você quer? Quer que seja fácil? Quer coisa fácil? Ninguém nunca falou que o evangelho é fácil, não. O evangelho é árduo, irmãos. Jesus falou assim, o caminho para o céu é estreito. É estreito. O da perdição é largo e fácil. Mas o para o céu é estreito. E ele falou que a porta é apertada e muitos tentarão entrar. Porém, poucos conseguirão. Por quê? Porque um dia nós vamos ter que prestar conta das nossas obras para Deus. E qual foi a nossa obediência com relação aos ensinamentos dele que mandou amar nossos inimigos? Amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos difamam, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos lesa. Nós temos que demonstrar amor. É ordem. Amar só quem te ama é fácil. Até a música do Roberto Carlos fala isso. Só vou gostar de quem gosta de mim. Pronto. Isso é fácil. Isso é o, como é que fala? É o princípio do mundo. Mas o princípio de Deus é diferente. É obediência. Será que nós temos obediente? Sido obediente? Quando a Bíblia fala assim, honrai aos vossos pastores, porque eles velam das suas almas. Quando a Bíblia fala, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento. Quando você começa a ler a Bíblia e tem todas as condições realmente, será que realmente nós temos sido obedientes? A Bíblia diz que Ezequias obedeceu todos os mandamentos, irmãos. Você quer ter sucesso? Seja obediente. Porque a bênção está condicionada para o obediente. Quando Deus criou o mundo, ele fez Adão e Eva. E ele deu uma ordenzinha só. Fez milhões de árvores. Falou, pode comer de todas, menos de uma. Essa aqui, que é a árvore do bem e do mal. Se comer, vai morrer. Avisou. Deus está avisando hoje também. E disse que todo dia tarde, Deus passava lá para passear com Adão no jardim ao entardecer. Que delícia, já pensou? E conversava com ele audivelmente. Como foi, Adão? Oh, foi bem, Senhor. Que beleza. E a Eva deu trabalho? Não, imagina, é uma benção. Né? A Eva se comportou direitinho hoje. Ah, que legal. Né? E as crianças são maravilhosas. Uma belezinha, as criancinhas. Que negócio coisa, né? Todo dia. Aí um dia eles estão distraídos lá, vai lá e desobedece. Come. A árvore proibida. Desobedeceu? Deus não apareceu mais para passear com ele. Deus não apareceu mais. Quando você desobedece, Deus sai fora. Temos que obedecer, irmãos. Por que Deus estava com Ezequias? Porque Ezequias tinha determinação, Ezequias confiava, Ezequias era firme e Ezequias obedecia. Será que temos obedecido? Irmãos, quando Ezequias começou a ter esse tipo de conduta, o reinado dele começou a ter uma revolução. Olha, quando você pega esses quatro tipos de conduta e começa a aplicar na tua vida, você começa a sentir que algo diferente está acontecendo. Pode ter certeza. Coloque em prática. Seja determinado. Limpe a tua vida, limpe a tua casa, arranque tudo que não presta. Fé. Acredite que Deus está com você. Seja firme, inabalável e obedeça tudo que está escrito aqui. Naquela época, era uma guerra constante. Guerra mesmo. Povo de Deus e os seus inimigos. E de repente, os inimigos vêm sobre o povo de Israel. E o rei tinha que comandar essa guerra. Senhor, estou fazendo tudo que é certinho contigo. Esse Ezequias aqui foi o mesmo que lá no capítulo 20, você já leu, que quando Deus falou que ele ia morrer, ele orou e Deus acrescentou 15 anos. Você conhece essa história ou não? Lembra dessa história aí? É o mesmo. Que ele orou e falou, Senhor, eu tenho feito exatamente tudo que o Senhor manda. Eu tenho sido íntegro. Aí Deus falou, tá bom, então vou te dar mais 15 anos de vida. Até nisso, Deus é maravilhoso. Agora, vem os inimigos sobre o povo de Israel. Ezequias, um homem que confia em Deus, reuniu o povo e foi para a luta. Foi para a luta. Irmãos, nós temos que ter a parte teórica, mas temos que ter a parte prática também. A teórica é determinação, fé, firmeza e obediência. E agora nós temos que lutar. Nós temos que fazer a nossa parte, porque os inimigos têm vindo sobre a nossa vida. O inimigo não dá brecha, e pelo contrário, ele é covarde, traiçoeiro, ataca pelas costas sem ao menos a gente estar preparado. E nós temos que estar preparados. Nós temos que ter a certeza de que Deus está conosco, porque quando Deus está conosco, nós não saímos perdendo jamais. E a Bíblia diz que ele lutou contra os seus inimigos. E a luta dele, no versículo 7, no versículo 7 do mesmo versículo 18 que acabamos de ler, diz assim, e na luta o Senhor estava com ele e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Tudo dava certo, irmãos. Tudo dava certo. Você já teve situações na sua vida que você parou, colocou as duas mãos debaixo do queixo? Falou, meu Deus, tudo está errado para mim. Já teve isso aí ou não? Parece que nada dá certo. Tudo dá errado. Marido foi embora. Os filhos abandonaram. Fui desempregado. Não paguei aluguel, fui despejado. Fui fazer exame médico com uma doença brava. Meu Deus, eu te amo tanto. Irmãos, a Bíblia diz que, eu acho que é só o primeiro, né? Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. É a promessa de Deus, irmãos. Irmão, se o negócio está dando tudo errado, alguma coisa está errada com você. Para pensar. Se está dando tudo errado com você, a sua vida, alguma coisa está errada. E não é o vizinho que vai consertar a tua vida, não é o psicólogo, não é o médico. É você que vai consertar a sua vida, irmãos, porque a bênção já foi liberada sobre a tua vida. A salvação é para todo aquele que crê. A cura de todos já foi realmente paga lá na cruz do Calvário. Jesus levou, não foi só o nosso pecado, mas levou nossos pecados, angústia, tristeza, dificuldade, dor, complexo, culpa, tudo que é desgraça da nossa vida, Jesus já levou na cruz do Calvário. E essas bênçãos já foram liberadas. Ah, mas não tem nada, pelo amor de Deus, irmãos. Acorda. Vamos à luta. O inimigo está aí querendo te destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele não dá sossego, não. Ele é 24 horas por dia atormentando a tua vida. E ele está louco para pegar uma brecha para destruir de uma vez. O teu casamento, o teu relacionamento, a tua família, a tua vida, as tuas finanças, tudo. E a tua eternidade. O que você tem que fazer? Lute! Lute! Mas eu não tenho força. Você não tem mesmo. Mas quando você tem a determinação, a fé, a firmeza e a obediência do rei Ezequias, você tem forças para lutar. Amém? Então, vamos lutar, irmãos. É difícil. É difícil. Tem pessoas que têm dificuldade com vícios. É difícil. É difícil. Como é difícil, meu Deus do céu, lutar com vício, porque aquele negócio parece que já impregnou no corpo de uma tal forma que a pessoa não consegue vencer. Tem pessoas que têm problemas com droga, está se acabando e não consegue se libertar da maldita droga. E fica doido, mata, rouba, faz qualquer coisa, compra uma pedrinha de crack. E aí fuma. Dois minutinhos de prazer. Acabou o efeito, quer mais? Até morrer. Não consegue vencer. Você pensa que lutar é fácil? Lutar não é fácil, não, irmãos. A luta é árdua. No mundo tereis aflições, disse Deus. Mas tende bom ânimo, não desista. Porque você é vencedor. Amém, irmãos? Então, nós temos que ter esta firmeza. Nós temos que ter o exemplo deste rei, que não teve bons exemplos nenhum, mas conhecia o Deus verdadeiro. E ele colocou em prática os ensinamentos do Deus verdadeiro. Não foi da tradição, não foi do pai, da mãe, não. Eu quero para a minha vida a receita da felicidade. E a Bíblia diz que, no versículo 18 ainda, no versículo 7 do capítulo 18, que ele se rebelou contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Irmãos, teve sucesso por onde quer que ele foi. Todas as guerras, ele era vitorioso. Ele levava o povo à vitória. Irmãos, quando nós estamos com Deus, nós somos vitoriosos. E vitória é sinônimo de alegria. Oh, glória! Aleluia! Vitória é isso, irmãos. Derrota é tristeza. Tristeza é raiva. A pessoa derrotada, ela morde até que não tem nada a ver com a coisa. O Brasil, quando perdeu aí na Copa, estava todo mundo se mordendo. Querendo jogar pedra na casa do Dunga, não sei o quê. Derrota é triste, irmãos. Agora, em compensação, lá na Espanha, eles estão todos festejando. Campeão do mundo. E pula, e pula. E fica a noite inteira pulando, nem se cansa. E pula, e comemora, e pula, abraça, beija quem você nem conhece. Tá dois pulando, aê, sou campeão. Um beijo, que é tudo suado, amargo, azedo, sei lá. É amargo, né? Salgado. Suor salgado. Somos campeões. Vitória é isso, irmãos, é alegria. Irmãos, Deus nos fez povos vitoriosos. Ele falou que em tudo nós somos mais que vencedores. Cristo venceu antecipadamente para dar a vitória gratuitamente para nós, irmãos. E às vezes a gente não sabe, a gente fica ainda naquele complexo de inferioridade, de derrota, de tristeza, de amargura. Não! Vamos erguer a cabeça. Vamos ter a atitude que teve o rei Ezequias. Vamos ser determinados, vamos limpar as coisas que não agradam a Deus. Vamos acreditar que Deus está conosco. Vamos ser firmes e inabaláveis. E vamos obedecer ao que ele deixou escrito aqui. E aí, é correr para o abraço, irmãos. Quando o inimigo vier, vai para frente, que vai dar certo. Quando você confia realmente em Deus, você não olha para a sua capacidade. Davi era um menino, garoto, foi lutar contra o gigante Golias, todo mundo conhece a história, na escolinha conta direto. Entendeu? Menininho, devia estar lá uns 12, 13 anos, estilingue na mão, contra um guerreiro alto, de quase 3 metros de altura, fortemente armado, capacitado e habilidoso nas armas de guerra. Humanamente, era impossível. Mas ele falou assim: você vem a mim com armas, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E eu vou cortar sua cabeça com a sua espada, seu gigante bobo. Pegou a... É funda que chama na Bíblia, né? Porque é como se fosse um estilingue sem forquilha e as duas perninhas assim, aí solta uma. E a pedrada foi bem na viseira, onde tinha só um buraquinho assim do olho. Pum! E caiu. Ele foi lá, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante. Irmãos, a vitória é liberada sobre nós, mas nós temos que ir para a guerra. Amém? Faça a sua parte. Lute, levante a cabeça. Não se dá por vencido. Não fica no desânimo. Ai, não consigo, não dá, não vai. Eu estou predestinado a ser um infeliz. Não, negativo, isso não existe. Entendeu? Você está predestinado a ser feliz. Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida, e é vida em abundância. Não é vida na miséria, não. É vida em abundância. Então, irmãos, vamos levantar a cabeça. Vamos seguir os quatro passos que teve aqui o rei Ezequias para que ele pudesse obter um sucesso absoluto no seu reinado. Foram 25 anos de reinado, irmãos. E 25 anos de sucesso absoluto no seu reinado. Derrota jamais. Porque quem tem determinação, quem tem fé, quem é firme e quem obedece a palavra é um vencedor. E esse é o desafio que Deus lança para cada um de nós hoje. Talvez temos sido derrotados em algumas áreas da nossa vida. A culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Então eu vou olhar e vou ver onde eu estou errando, onde está sendo a brecha, e essa brecha vai ser tapada em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para terminar. Abaixa sua cabeça. Feche os seus olhos. Meu Deus, nós não sabemos o que se passa nos corações, porque Tu és Deus, somos homens, somos humanos. Mas talvez no nosso meio, nesta noite, existem pessoas que estão longe de Ti. Não tem sentido o sabor da vitória, talvez por falta de firmeza, talvez porque a sua fé tem sido fraca e abala com qualquer vento, não tem tido determinação na sua vida e não tem sido obediente à tua palavra. Mas eu quero que o teu Santo Espírito esteja trabalhando em cada coração aqui agora, Senhor. E se porventura existe alguém no nosso meio que tem sofrido derrotas, tristezas, tem realmente faltado algo dentro de si para poder se levantar, não tem tido forças, que hoje seja o grande dia da sua vida. Está na hora de lutar. Eu gostaria de chamar o grupo aqui à frente, cantar aquela música Lute, se for possível. E você que está precisando de forças para lutar e para vencer, eu vou encerrar o culto e você vai ajoelhar aqui na frente no altar e eu vou fazer uma oração. E esse teu gesto de chegar até aqui e se ajoelhar, você vai estar falando: Senhor, eu não tenho sido ou vivido como este rei Ezequias, mas a partir de hoje, conte comigo, que eu vou ser obediente, eu vou ser firme, eu vou ter fé e determinação nas minhas atitudes. Eu quero um compromisso contigo, Jesus. Não estou dizendo que você está assumindo um compromisso com a igreja. Não, não, não. É com Deus. É você e Deus. Porque não é a igreja que vai lá na tua casa resolver os teus problemas ou te dar força para lutar e para vencer. É Jesus. E é esse que você está vindo buscar aqui nessa noite. Eu quero Jesus no controle da minha vida. Eu quero essa força. Eu não quero mais. Estou cansado de uma vida de derrota, de uma vida de prejuízo, de uma vida de desprezo, de uma vida de dor, de angústia, depressão, tristezas. Eu preciso desse Jesus. Se você precisa, sai do teu lugar e vem aqui na frente e ajoelhe-se e nós vamos orar por você. Essa posição que você está é a posição de ataque contra Satanás, que é de joelhos. Você, quando se joelha e se humilha diante da presença do Senhor, você é revestido de uma força tamanha que não tem demônio que consiga prevalecer contra a tua vida. Você está certo. Você está ajoelhado. Você está se rendendo aos pés de Jesus. Simplesmente tome posse da força sobrenatural que está vindo sobre a tua vida. Senhor Jesus, olhe agora para estes corações, para estes joelhos que estão dobrados. Tu sabes, ó Deus, o sofrimento, a angústia, as dificuldades. Tu sabes, meu Deus, muitas vezes a incerteza, a fraqueza,
fraqueza, a falta de força para lutar e para vencer. Por isso eu peço agora em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo se apodere destas vidas e desses corações. Revista-os agora, Senhor, com uma força sobrenatural para poder lutar e vencer. Estes são teus filhos, que ouvindo, Senhor, a tua palavra, entenderam que temos que ser determinados, temos que ter fé, temos que acreditar, temos que ser firmes e obedientes. E este é o propósito do coração de cada um que está prostrado aqui. Por isso, Senhor, revista-os agora com uma unção sobrenatural de força e poder para poderem vencer. Porque a tua palavra diz que em tudo nós somos mais que vencedores. E nós queremos que o exemplo do rei Ezequias seja uma realidade na nossa vida. Nós queremos nos espelhar nele, Senhor, e agir como ele agiu, porque nós vimos pela tua palavra que agindo da forma que ele agiu, dá certo as coisas. Tudo o que ele fazia, ele era bem sucedido, ele prosperava, dava certo, ele vencia, porque ele era uma pessoa obediente, firme, uma pessoa de fé, uma pessoa determinada. E é isso que nós clamamos pelos filhos teus que estão prostrados aqui no teu altar agora. No nome santo de Jesus Cristo.
Amém.
Amém, Senhor.